varões e varoas, bem-vindos a mais um novo episódio desse podcast maravilhoso! Gente, eu quero falar que estou muito grata por estar aqui de volta. Realmente, essas semanas, para mim, foram muito complicadas para gravar o episódio. Por quê? Porque eu estava atolada de matéria. Eu ainda estou atolada de matéria, mas pelo menos menos matéria do que eu já estava. E graças a Deus eu estou aqui de volta. Quero falar que eu tô muito feliz mesmo, estou muito grata também porque eu já estou na minha própria casinha, no meu próprio lugar, onde tem um certo silêncio por fora dos passarinhos, mas eu creio que o som dos passarinhos é muito bom. E eu estou aqui, me perdoem por ficar tanto tempo afastada, tanto tempo longe, mas é isso, eu estou de volta para a felicidade de muitos e tristeza de poucos. Eu não sei se é assim ditado, mas tudo bem. Quero também me desculpar pelo meu nariz, porque estou espirrando muito, meio a voz meio estranha por causa do meu nariz, mas isso acontece toda manhã, gente. Então, eu estou gravando esse podcast de manhã, então é meio complicado, ok? Então eu já quero pedir desculpa pra vocês. Mas bom, no episódio de hoje, ele tem uma certa história, o episódio de hoje. Porque o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente, não vai ser bem uma pregação, como eu tenho feito nos últimos episódios, mas vai ser mais um desabafo também, gente. Vai ser mais uma conscientização, talvez. Vamos considerá-la assim. Gente, o que que acontece? Na minha própria Bíblia de Estudo Pentecostal, tem um cronograma de ler a Bíblia em um ano. E é muito bom. Eu já fiz esse cronograma duas vezes, eu tô fazendo pela terceira vez esse ano. Mas a Bíblia, ela se renova a cada manhã. Se você não sabia disso, você tá sabendo agora. Então, às vezes, nós não notamos certos versículos que pode ser que a gente já tenha lido várias e várias vezes, mas a gente sempre vai notar algo novo. E o que que acontece? Todo mundo já conhece essa passagem. Mas quando eu li 2 Samuel capítulo 11, cara, me deu outra perspectiva. Aquilo que eu não tinha notado, eu notei. Aquilo que eu já tinha notado, eu acrescentei. E eu fiquei muito agoniada para trazer essa palavra aqui no podcast. Então, usei meu fim de semana, meu tempo livre, e estudei essa palavra também por pura curiosidade, também porque é maravilhoso estudar a Bíblia, mas também para trazer uma palavra mais concreta, algo muito bom aqui para vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse episódio, e eu quero deixar algo bem claro. Infelizmente, mas eu vou colocar aí que muitas pessoas só lembram de Davi como o menino/jovem de 17 anos que derrotou o gigante Golias. Só que todo mundo esquece que Davi, antes dele virar rei, até mesmo quando ele virou rei, ele teve uma história, ele teve toda uma trajetória. Davi, ele derrotou Golias com 17 anos, se eu não me engano, Davi só se tornou rei com 30. Então, ele teve toda uma trajetória, até mesmo depois dele virar rei, ele teve uma trajetória. Ele teve uma história, e nesse episódio de hoje eu vou estar trazendo uma pequena parte dessa história de Davi, para lembrar que, se não Cristo, todos os homens e mulheres que estão na Bíblia são homens, são carne, eles pecaram, em algum momento eles erraram. Pode até não falar, pode até não mostrar, mas a gente tem que ter essa noção que eles não são santos, que eles não são como Deus ou como Cristo, que não pecam. Não, eles pecam, em algum momento da vida deles eles pecaram. Então Davi, claro que a gente tem que ficar com essa imagem, pô, Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, ele pediu a Deus para criar nele um coração puro. Davi, ele queria amar de Deus, tendo a santificação. Claro, é muito importante, mas a gente também tem que lembrar que muitas das vezes somos iguaizinhos a Davi, muitas das vezes. Não na parte boa, mas na parte ruim também, tá bom? Então é isso que eu vim trazer hoje para vocês, espero muito que vocês gostem. Vou tentar enrolar menos, fazer um episódio mais curto. E é isso, por favor, fique até o final, você vai se surpreender com essas palavras. E eu creio que, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai estar te visitando, não importa o local que você esteja ouvindo isso aqui. Mas com certeza ele vai te visitar. Amém? Bora pra palavra de hoje, é que eu tô animada. Vamos lá, a nossa história, entre aspas, começa em 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou estar lendo versículo 1, 2 e 14. Então vamos lá. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher, muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Bate-seba ou Bate-seba ou Bate-seba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Eteu? E agora eu vou estar lendo o versículo 14. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: pão de Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido da morte. Ferido e morra, no caso. Vamos lá, nossa Camille, que coisa, que aconteceu nesse decorrer aí, que aconteceu para que você fale que foi uma consequência de pecado. Davi, ele, como vocês sabem, se vocês não sabem, Davi, ele era um homem de guerra. Davi, eu gosto muito de Davi, eu acho que a principal característica que eu gosto de Davi é que ele era um homem de guerra. Então Davi, claro que antes ele consultava sempre em todas as guerras que Davi descia para lutar, ele consultava o Senhor, se o Senhor iria dar mesmo aquele exército a Davi. Então Davi, ele era um homem de guerra. Quando ele descia para guerrear, meu amigo, ele guerreava. Ele matava todo mundo no fio da espada. Então Davi, ele era um homem de guerra. Creio, tanto que, para quem não sabe, Davi, ele teve um desejo muito grande de construir o templo para Deus. Só que Deus chega em Davi e fala: olha, você não vai construir, quem vai construir vai ser o seu filho que vai se tornar rei, porque você é um homem de guerra, você é um homem que derramou muito sangue, então não tem como você construir um templo para mim. Então Davi, ele, creio eu, que ele dizimou muitos exércitos. Só que bem nesse momento da história, Davi, ele acaba não descendo para a guerra. E ele manda Joabe, que creio eu, pelo que eu li no decorrer da história de Davi, Joabe, vamos assim dizer, era o capitão do exército, era o braço direito de Davi. Então ele manda Joabe e fica no seu palácio, no seu castelo, ele fica descansando. E aí Davi encontra Bate-seba, ou Bate-seba, ou o modo como você quiser falar, porque esse nome tem inúmeros jeitos de falar. Ele encontra Bate-seba se lavando, tomando banho no jardim do palácio. E ali ele pergunta para os servos dele: olha, quem é essa mulher e tudo mais. E aí o servo fala: olha, essa mulher é Bate-seba e ela é mulher de Urias, ela é esposa de Urias. O que Davi faz como um homem segundo o coração de Deus? Ele chama aquela mulher e se deita com ela e comete adultério. Nisso, aquela mulher engravida dele, de Davi. Que Davi faz, chama Urias da guerra, faz com que, e tenta três maneiras para que Urias se deitasse com Bate-seba. Só que uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui: Urias, ele não se deitou. Urias, ele foi um homem muito humilde, vou te falar o porquê. Quando Davi falou: olha, vai lá na sua casa, toma um vinho e fique e deite-se com a sua mulher, Urias ficou na porta da casa dele, porque ele falou assim: não, todos os meus amigos de guerra, todos os soldados estão na guerra lutando por mim. Então, por que eu iria entrar na minha casa, ficar no descanso e no conforto da minha casa, sendo que eles estão lá? Então, Urias, ele se deita na porta da casa e dorme lá. E Davi, ele tenta, ele embebeda Urias para que Urias se deitasse com a mulher e nada dá certo. Chega um momento que Davi, ele fala: olha, pelo jeito, nada vai dar certo, eu vou ter que matar esse homem. Então, o que ele faz? Ele manda uma carta para Joabe falando assim: olha, você vai pegar Urias e vai colocar na linha de frente da batalha. No lugar onde estiver mais tenso, morrendo mais gente, você vai colocar Urias e você vai deixar ele lá para que ele morra. Davi, eu já vi muitas pessoas falarem que Davi, ele não teve a intenção de matar Urias. Não, gente, Davi teve sim a intenção de matar Urias. Ele escreveu na carta para que Urias morresse. Beleza, Urias, ele vai lá, é colocado na linha de frente da batalha, no lugar mais tenso da batalha, e acaba morrendo. E ali o exército de Davi ganha a guerra, vem trazer as boas novas a Davi e fala: olha, a guerra, graças a Deus, deu tudo certo, nós ganhamos, mas Urias morreu. Depois que passou o período de luto de Batsebá, Davi pega a mulher de Urias como esposa. Esse é todo o capítulo 11. E aí, no último versículo, fala assim do capítulo 11. E passando o luto, enviou Davi a recolheu e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher e ela lhe deu um filho, ou seja, ela estava grávida e ela deu um filho a Davi. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E aí nós vamos para a segunda parte da história, que é uma parte muito interessante que eu peço que vocês fiquem ligados. O que que acontece? Davi, ele cometeu esse adultério, cometeu esse homicídio, porque foi sim um homicídio, por mais que ele não foi lá e enfiou a espada em Urias, ele mandou matar Urias, ele teve total intenção de matar Urias, foi um homicídio. O que que acontece? Obviamente isso não é nada, nada bom para os olhos do Senhor. E ele vendo que Davi, eu acho isso muito interessante, ele vendo que Davi não ia se arrepender, que Davi não ia confessar, ele manda o profeta Natã. Aí o profeta Natã chega em Davi e começa a contar uma parábola. Creio eu que pelas características é uma parábola. Eu vou ler a parábola porque a parábola é muito interessante. É muito interessante e serve um pouquinho de lição pra gente. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Havia uma cidade e dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. O pobre tinha uma cordeirinha que tratava muito bem. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este tomar de suas ovelhas e de suas vacas para guisar para o viajante que vier com ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Essa parábola. E a Bíblia declara que Davi, ele ficou muito nervoso da maneira contra aquele homem da história. E ele fala para Natan, não, assim como vive o Senhor, nós devemos matar esse homem não pode ficar vivo. Como ele pôde pegar a cordeira do pobre, do que já não tinha nada, e cozinhar para um viajante? Não, a gente tem que matar esse homem. Natan, creio eu, com toda a seriedade do mundo, virou para Davi e falou assim, você é o homem. Gente, quando eu li esse versículo, eu me arrepiei do pé à cabeça, eu tô arrepiada agora. É muito forte isso. Porque quando nós olhamos, por exemplo, quando nós cometemos um erro, mas nós não reconhecemos esse erro, e nós olhamos em outra perspectiva, a gente tem noção da gravidade do nosso erro. Davi, ele só teve noção da gravidade do erro dele quando ele olhou em outra perspectiva. Quando ele viu de outra maneira, quando ele precisou de que alguém fosse lá até ele para falar, olha, tu tem que morrer, meu querido, não é? Não é o homem da história, mas você. E sim, gente, essa história é muito parecida com Davi, porque que Davi é um homem rico, um homem que tinha muitas concubinas, um homem que já tinha mulheres. Davi já era casado com Abigail, Davi já era casado com Mical, se não me engano ele ainda era casado com Mical. E ele ainda tinha outra mulher. Então Davi, ele tinha concubinas, ele tinha mulheres, ele já tinha filhos. Ele já tinha filhos. E o pobre não tinha nada. O pobre não tinha filhos, só tinha uma casinha com uma mulher que dava tudo que tinha uma mulher. E aí Davi roubou a única coisa que aquele homem tinha. Então Davi, eu creio que a partir desse momento, Davi não foi mais o homem segundo o coração de Deus. Eu vou explicar o porquê no decorrer da história. Então aí Natã vai e fala, assim diz o Senhor para você, Davi. E agora eu vou ler, gente, porque esse negócio é sério. Diz o Senhor para Davi, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentarei tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, foquem nesse versículo. não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Eteu, para que seja tua mulher. E vou pular um pouquinho para o versículo 12. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. E aí, o Senhor, como última frase, Davi, ele fala, oh, eu pequei contra o Senhor, realmente. Aí o Senhor vai e fala, todavia, porquanto com este feito, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. E aí que começa a minha história e começa todo o conceito que eu quero trazer aqui para vocês. Seguinte, Davi, como todos nós sabemos, lê desde lá 1 e 2 Samuel capítulo 16 e 17. Nós já sabemos que Davi era o escolhido do Senhor porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Para você ser considerado um homem segundo o coração de Deus, creio eu que você era que Davi era um homem amoroso, gentil, justo, verdadeiro, sincero. Um homem segundo o coração de Deus era um homem que tinha a essência de Deus nele, que tinha o coração de Deus nele. Então eu creio que Davi tinha todas essas características boas, essas características que fizeram com que Deus escolhesse ele para ser rei de Israel. Davi teve toda a caminhada, teve toda a perseguição, teve a guerra contra os filisteus de Golias, teve toda a guerra, por exemplo, em Ziclague, que é comentada em 1 Samuel capítulo 30, teve a perseguição contra Saul, teve os livramentos, teve quando ele guerreou para livrar outros povos, sendo que ele ainda nem era rei. Davi teve toda uma trajetória. Davi teve uma trajetória para chegar no momento em que ele estava. E aí, quando nós nos deparamos com esse capítulo, eu vejo que, mesmo que Davi fosse sim um homem segundo o coração de Deus, a carne dele ainda era viva. Ele ainda era um homem. Ele ainda tinha corrupções, ele ainda tinha desejos, ele ainda pecava. Então isso que eu quero que vocês entendam, que não era porque ele era um homem segundo o coração de Deus que ele não pecou, que ele não errava, que não. Isso é um claro exemplo. Infelizmente, quando o Senhor fala desprezastes a palavra, significa que o quê? Davi, com sua autoconfiança, não deu ouvidos para o Senhor. Esqueceu. Eu acho que Davi, ao ver aquela mulher, ele se cegou de tal forma. De tal forma, o pecado cegou ele. Porque assim, gente, quero que vocês entendam que o pecado não é só no fazer, no ato. O pecado é no pensamento. Então, por exemplo, quando eu tenho inveja de alguém, eu não preciso ir lá e fazer para com que eu tenha inveja. Só de eu pensar, eu já estou pecando. Então, quando Davi ele olhou aquela mulher, creio eu que ali ele já estava pecando, ali ele já estava com os pensamentos que não eram do agrado de Deus. E eu vou te falar uma coisa, pensamentos, Deus não pode controlar os teus pensamentos. Ele pode sondar os teus pensamentos para que você não tenha vontade de pensar em algo, ou em alguém, ou em coisas. Mas assim, ele não pode controlar os teus pensamentos. E a Bíblia até mesmo fala, né? Enganoso é o coração do homem. Então, Davi, eu creio que Davi ele se cegou de tal forma. E é isso que o diabo faz nas nossas vidas. Ele cega. Ele coloca escamas para que a gente não perceba, não veja, não tenha noção da gravidade dos nossos erros. Para que a gente não veja as consequências que nós vamos ter mediante aquilo. Eu, por exemplo, não estou, pelo amor de Deus, não estou justificando nem defendendo aqui. Mas eu creio que para uma pessoa matar alguém, gente, ela tem que estar muito cega. Porque você tirar a vida de alguém ali, naquele momento, é muito triste. E é uma situação que, em sã consciência, eu, na minha consciência, eu não faria. Eu agora, Camille Costa, não faria. Mas se o diabo colocar em mim espírito de inveja, de ciúmes, de raiva, eu vou estar cega e eu vou fazer aquilo. Então Davi, creio eu, que infelizmente ele se cegou, ele não teve noção. Tanto que precisou um profeta falar para ele, olha, então, você pecou, você errou, você cometeu um homicídio, você cometeu adultério. Então, Davi, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele pecou. Ele era um homem. Ele era eu e você. E muitas das vezes isso acontece conosco. Nós cometemos erros, cometemos coisas que não são do agrado do Senhor, mas que naquele momento nós não percebemos. Nós não temos noção da gravidade nem da consequência. Beleza, então o que acontece aqui? O que eu quero focar? A consequência do pecado. Vamos entrar nele agora. Ai, meu nariz. Uma frase que eu quero muito que vocês foquem é: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Nós, cristãos, acreditamos muito no Deus misericordioso, no Deus que perdoa, no Deus que ama, no Deus que cuida. Mas nós também cremos e adoramos ao Deus que faz justiça, ao Deus que repreende, ao Deus que se ira muito, ao Deus que se ira, ao Deus que faz justiça. Nós cremos nesse Deus. Tanto que em Provérbios capítulo 3, eu não sei se é o versículo 10 ou 11, fala: e eu repreendo a quem eu amo. Então, devemos ter essa noção que da mesma forma que o Senhor nos perdoa, que o Senhor fala: não, tá tudo bem, você se arrependeu, não cometa mais esse erro, siga em frente porque eu te perdoo, não significa que ele vai tirar a consequência dos nossos atos. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo, tudo, tudo. Isso não é só na Bíblia. Tudo que nós fazemos, nós teremos uma consequência. Sendo boa ou ruim, nós teremos uma consequência. Então, a consequência de Davi, meus amigos, eu fiquei com muita dó de Davi, gente, eu confesso. Davi, o que aconteceu? Com a gravidade da imoralidade sexual de Davi, e como o Senhor mesmo já tinha prometido: olha, não vai se apartar mais a espada da sua casa. Gente, Davi não foi feliz, creio eu, não foi feliz, mas desse momento em diante, na própria família dele. Vou te dizer o porquê. Primeira coisa, Davi, ele jejua por 7 dias, ele ora, ele pede perdão a Deus, ele se arrepende, ele faz de tudo para que aquela criança que havia nascido não morresse. A criança morre. Essa é a primeira morte que ocorre na família de Davi. No capítulo 13, é tão triste, mas tão triste, ocorre um estupro e um incesto entre irmãos, filhos de Davi. O filho de Davi, chamado Amon, ele ama a irmã Tamar, que é a irmã de Absalão também. Absalão é um dos filhos de Davi. O que acontece? Amon, ele pega Tamar à força e obriga ela a se deitar com ele, mesmo ela não querendo. Se você quiser ler, tá no 2 Samuel, capítulo 13, versículo 11. Porém, ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faça esta loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à voz, antes, sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Ok, ocorre esse estupro e esse incesto, que é muito triste, muito triste. Depois de 2 anos, Absalão mata Amon, por muitos motivos. Um deles, óbvio, porque ele estuprou a irmã, e Davi não faz nada. Sabe o que é nada? A Bíblia fala, Davi não fala nada. Ele se acendeu em ira, ele ficou irado, bravo, porém ele não fez nada, porque Davi não tinha mais moral. Toda a dignidade e a honra que Davi tinha na casa dele, ele perdeu. E é isso que o diabo faz conosco. Quando nós nos deitamos no pecado, no lamaçal do pecado, o diabo tira a nossa honra, a nossa dignidade, nosso respeito, nossa moral. Ele tira tudo de nós. Tanto que eu lembro que quando eu fiquei afastada do Senhor e voltei novamente aos caminhos do Senhor, eu lembro que eu tinha vergonha, eu tinha tanta vergonha. Porque é muito ruim, é isso que o diabo faz com você. Principalmente com um homem, ou com um pai de família, com uma mãe de família. Ele faz isso. Ele tira toda a sua honra, tudo de bom em você, ele tira e faz você se sentir horrível. Faz você ser humilhado, faz você ser pisado. Ele tira tudo de bom em você, o diabo tira. Então é isso que ele fez com Davi. claro que isso tudo foi permissão do Senhor. Isso foi consequência. Beleza, então nós temos outra morte na família de Davi, fora o estupro e fora o incesto. E aí começa Absalão. Eu não sei se é o filho mais velho, mas eu creio eu que ele é ou o segundo ou o terceiro filho mais velho de Davi. E ele, gente, a Bíblia fala que ele era tão belo, tão lindo, tão formoso. Não havia defeitos. A Bíblia fala, 2 Samuel capítulo 14, versículo de 25. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. O que que acontece? Absalão, ele quer se tornar rei. Ele começa a ser rebelde com Davi. E ele começa a querer matar Davi. E Davi foge de Absalão. Davi, ele vai para outro lugar, enquanto Absalão, ele começa a conquistar o povo. E ali Absalão, todo Israel quer que Absalão seja rei. E ignoram Davi. Gente, é muito triste essa parte da história de Davi. Porque quando Davi foge, e a Bíblia declara que quando ele está subindo as oliveiras, ele está subindo e fugindo, a Bíblia fala que ele está subindo chorando. E ele caminhava com os pés descalços e ele chorava sem cessar. Davi, ele foi muito humilhado, porque a Bíblia vai declarar também que enquanto ele estava passando por um local, as pessoas humilhavam ele, as pessoas xingavam ele, as pessoas amaldiçoavam ele e não queriam mais ele como rei. Então isso é muito, muito sério. Tudo bem que no final Joabe foi lá e matou Absalão e Davi voltou ao reinado. Mas olha que loucura que aconteceu na vida de Davi. E quando você vai ler o resto, parece que Davi não é mais o mesmo. Parece que Davi, ele se perdeu, assim. Davi, pelo menos na minha interpretação, cada um tem a sua, mas na minha visão, pareceu que Davi, ele perdeu tudo aquilo que deixava ele aquele homem de forte, aquele homem respeitoso, admirável, aquele homem de autoridade. Parece que Davi tinha perdido tudo aquilo. Claro que ele continuou na presença do Senhor, ele continuou guiando Israel ali na presença do Senhor, mas parecia que Davi mudou completamente. E Davi, ele não foi feliz na família dele, porque, pô, olha a quantidade de coisas que já tinha acontecido na família dele em um pouco período de tempo, um pouco espaço de tempo. Isso aconteceu, gente, vamos assim dizer, entre 5, 7 anos, porque houve o estupro, depois de 2 anos Absalão foi lá e matou o irmão, depois de um tempo Absalão foi lá e começou a querer matar Davi para conquistar o reino. Então, olha a quantidade de coisas que aconteceu na vida desse homem. E aí, o que que acontece? Assim, por último, para fechar a história, Joabe, ele mata Absalão. Eles vão sair para a guerra e combater contra o exército de Absalão. O exército de Davi contra o exército de Absalão. E aí chega um momento em que Absalão, ele sobe em cima de uma árvore. Joabe vê e mata Absalão. De uma forma não tão tensa, tipo, mas tudo bem. E ali, quando avisam Davi, Davi chora. Davi, ele entra em luto. Davi, ele fica muito triste. Ele pergunta por quê, ele fica totalmente chateado, ele entra pra dentro do quarto e fica gritando: por quê, Absalão, meu filho? E ele, Joabe, chega nele e fala: ô, cara, o que você tá fazendo? Era ele ou a gente? Você tá aborrecendo os que te amam e você tá amando os que te aborreceram. Qual que ideia isso aí? Por favor, me explique. E ele, Joabe, dá uma acordada em Davi e fala: olha, não, era ele ou a gente. Ou ele morria, ou nós morríamos. Essa era a história. Então Davi, ele não tinha mais moral. Ele perdeu a autoridade. E isso é muito triste para ver o que o pecado fez com o homem. Então eu quero deixar essa ideia para vocês. Que Deus, ele vai te perdoar. Ele vai te amar. Imensamente, tá certo essa palavra? Não sei também. Ele vai te amar muito. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu na sua vida, ele vai te amar. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida a ele, que você fala: Senhor, por favor, esteja comigo, ele vai te ensinar, ele vai te moldar, ele vai te quebrar para que você seja construído na forma que o Senhor quer para que ele te use. Então, você tem que ter a noção de que, poxa, se eu cometer algo, eu vou ter a consequência disso. Eu quero que vocês entendam que Deus, ele não é um Deus que simplesmente perdoa e esquece. Não, não é isso. Ele vai querer o arrependimento, ele vai querer que você se tenha noção que você vai sofrer uma consequência daquilo que você cometeu. Quando eu tava conversando com a minha mãe sobre essa palavra, eu falei, mãe, um erro, ele não marca a sua história. O erro, ele não vai te marcar. Principalmente perante os olhos do Senhor. Mas a consequência vai ficar. Então, aí minha mãe falou, nossa, Camille, como assim? Nada a ver. Aí eu fui perguntar pra ela, mãe, quando aconteceu isso na sua vida? Que você pecou, você sofreu a consequência? Sim. Você sofre da consequência até hoje? Sim. Acabou. Então a consequência, nós temos que ter noção que vamos sofrer. Que Deus vai nos repreender dessa forma para que nós mesmos, nós pecadores, não façamos mais aquilo. E por último, finalizando mesmo, porque meu nariz já tá só por Deus, eu quero falar aqui de Salmos. Pra quem não sabe, Salmos foi escrito, maioria, por Davi. Capítulo 51, que é o capítulo que ele confessa o pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Esse Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natan veio a ele, depois ele ter estado com Batseba. Outro mini detalhe que eu quero falar aqui, depois da morte desse filho de Batseba, Batseba engravidou de novo. Adivinha de quem? Salomão! Então, mesmo diante de toda essa, vamos assim dizer, toda essa tristeza, amargura, e mesmo Batseba sendo uma mulher de adultério, o Senhor colocou nela um fruto muito bom, que foi Salomão, que foi o rei que construiu o templo de Salomão. Tudo bem que Salomão pecou no final de tudo, mas deu um fruto bom, entendeu? Foi o rei de Israel, foi Salomão, depois de Davi. E eu quero muito que vocês leiam esses Salmos 51, porque é muito triste quando você sabe a história. E ele, olha o que ele falou. Eu vou ler o versículo 10, que é o versículo que mais me toca. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Versículo 17, levem esse versículo para a vida de vocês. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Então essa foi a passagem que o Senhor tocou muito no meu coração para trazer. Que Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça e misericórdia. Mas Deus, ele também é um Deus de justiça, um Deus de ira, um Deus de repreensão. Ele é um pai. Da mesma forma que um pai vai vir, vai te abraçar, vai te amar, quando você fizer algo errado, esse pai vai te ensinar e vai te repreender. Esse é o pai. E Deus faz isso porque ele nos ama. Porque ele quer que nós sejamos o melhor de nós. O Senhor, ele busca a nossa essência, ele busca o melhor de nós. Porque nós somos imagem e semelhança a Deus, creio eu, que não só fisicamente, mas no interior, por mais que temos o coração pecaminoso, por mais que nascemos do pecado, nós ainda assim temos a essência de Cristo. Nós ainda somos bons. Nós ainda, não importa o que nós já fizemos ou o que vamos fazer, mas Deus, ele quer o melhor de nós. Ele quer que nós proclamemos o amor dele. O Senhor quer que nós falamos sobre ele. É isso. É sobre isso. Brincadeira. Então, eu desejo muito que essa palavra tenha ficado no coração de vocês. Essa palavra falou muito comigo, muito, muito mesmo. E é isso. E eu creio que o Espírito Santo tenha tocado na sua vida. Lembre-se, vá na presença do Senhor com o coração contrito e quebrantado, que é um coração que o Senhor ama. E ele vai te amar muito, porque eu não sei a palavra. Eu não sei pronunciar a palavra. Então é isso. Fiquem com Deus, saiba que eu amo todos vocês, obrigada por todo o apoio, estou muito feliz que muitas pessoas estão ouvindo, e é isso, me perdoem um episódio longo, mas é isso, gente. Fiquem com Deus, quando vocês tiverem tempo, abram nesses capítulos, que eu acho muito interessante. E é isso, que nós sejamos como Davi, sendo pessoas, segundo o coração de Deus, mas que nós tenhamos noção também que os nossos erros vão trazer consequências e os nossos atos vão trazer consequências. Tá bom? É isso, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!